Abram a palavra de Deus, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, eu vou fazer a leitura do verso 31 ao verso 39, e logo depois da leitura que eu fizer, nós vamos ler todos juntos o verso 35. Romanos 8, do verso 31 até o verso 39, diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Leiamos todos o verso 35, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meus irmãos, sofrimento é um tema sempre de muito interesse para os cristãos. Nós sempre temos grande interesse em ouvir a respeito do sofrimento. E eu acredito, irmão, sinceramente, que esse interesse é perfeitamente justificado. Afinal de contas, o sofrimento é uma realidade universal. Todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares, têm a sua quantidade de sofrimento designada. Meus irmãos, uma passagem bíblica que eu sempre tenho em mente, que sempre chama a minha atenção, é Jó, capítulo 5, verso 7. Esse texto diz: mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Essas são palavras, irmãos, de Elifaz, um dos três amigos de Jó. É bem verdade que nos seus discursos, os três amigos de Jó fizeram muitas afirmações indevidas, mas aqui nós temos a afirmação de um princípio verdadeiro. O ser humano nasce para o enfado. O ser humano nasce para o sofrimento, para a angústia. É inevitável isso em um mundo caído. É inevitável sofrer. É inevitável padecer. Mais à frente, o próprio Jó, no capítulo 14 e no verso 1, vai dizer: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo cheio de inquietação. Jó fala aqui de toda a humanidade. De acordo com ele, toda a humanidade experimenta uma vida de poucos dias e repleta de devastação, cheia de problemas. Outras pessoas, ao longo da história, perceberam essa verdade. E permitam-me aqui compartilhar com vocês alguns poucos testemunhos. O poeta Fernando Pessoa, ele chegou a dizer que a angústia era este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Diante do sofrimento, Fernando Pessoa vai dizer: mal sei como conduzir minha vida. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, chegou a dizer que o sofrimento é a finalidade direta e imediata da nossa vida. De acordo com ele, nós nascemos para sofrer e nada além disso, nada a mais. Eu creio, meus irmãos, que ninguém retratou a essência da dor e do sofrimento tão bem quanto o poeta inglês William Shakespeare, na sua obra clássica Macbeth. Ele chegou a dizer: a cada novo dia, novas viúvas choram, novos órfãos sofrem, e novas dores ecoam, machucando a face do céu, que as vai repercutindo. Todos os dias, novas dores surgem. Considerem ainda, meus irmãos, o que disse o pastor Timothy Keller. Percebam como cada palavra dita por ele nos atinge em cheio. Ele disse: não há dinheiro, poder, nem planejamento capazes de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entrem na sua vida. Porque a vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica. O próprio pastor Timothy Keller faleceu por causa de um câncer contra o qual ele lutou durante anos. Meus irmãos, por qual motivo eu resolvi iniciar a pregação desta noite de forma tão pesada, falando do sofrimento em termos, em testemunhos tão fortes? Por causa do que nós vimos na semana passada. Se você recordar, domingo passado, nós concentramos a nossa atenção também aqui no versículo 35 de Romanos 8. Mais especificamente, nós concentramos a nossa atenção no amor de Jesus Cristo, no que vem a ser o amor de Jesus Cristo por nós. Meditamos bastante a respeito do amor de Jesus, sobre como Ele nos amou ainda na eternidade, sobre como Ele nos amou na cruz do Calvário, sobre como Ele nos ama exatamente agora, ascenso ao céu, assentado à direita de seu Pai, intercedendo por nós e falando ao Pai sobre o quanto nos ama. Na realidade, irmãos, não é impossível que na interação celestial entre Jesus e o Pai, ambos conversem sobre o quanto nos amam. Aí você tenta ligar os pontos. Então o Senhor inicia a pregação falando sobre sofrimento por causa do que o Senhor falou sobre o amor de Jesus Cristo. Exatamente. Porque eu mencionei, meus irmãos, semana passada, que o amor de Jesus tem tudo a ver com o sofrimento que nós experimentamos. Eu disse domingo passado que o amor de Jesus por nós tem tudo a ver com o sofrimento que nós experimentamos e que certamente ainda experimentaremos ao longo da nossa peregrinação nesta terra. Nós temos de ter muito cuidado, irmãos, para não pensarmos de modo equivocado a respeito do amor de Jesus. Pode acontecer de acharmos que porque somos amados pelo Senhor, jamais passaremos por experiências difíceis. Pode acontecer de você imaginar que porque Jesus ama você, você jamais terá de carregar uma cruz, jamais terá de sofrer. Nós temos a inclinação de imaginar que o amor de Jesus significa que Ele jamais vai permitir que sejamos machucados. E não é assim. Eu mencionei também no domingo passado que em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, nós lemos que o Senhor provê para as nossas necessidades básicas de alimento e de vestimenta. Eu mencionei que, de acordo com o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 6, Deus nos alimenta, Ele nos veste, Ele cuida do curso da nossa vida. Mas ao longo da história, muitos cristãos enfrentaram grandes necessidades. Ao longo da história, muitos cristãos padeceram e suportaram dores excruciantes. Isso significa que o amor de Cristo por essas pessoas falhou. Se você voltar os seus olhos aí mesmo no capítulo 8 de Romanos, para o versículo 32, nós lemos que por termos a Jesus, nós devemos estar certos de que Deus nos dará com Ele todas as demais coisas. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele entregou a Cristo por todos nós, Ele entregou aquele que lhe é mais valioso em nosso favor. Então isso significa que Ele nos dará com Cristo todas as coisas. Mas aí você vê, e nas muitas ocasiões em que um crente se vê em meio a uma profunda crise ou em meio a uma grande necessidade, como é que nós podemos conciliar o doce amor de Jesus com essas situações? Meus irmãos, já houve quem duvidasse do amor de Cristo por causa de situações assim. Já houve quem se dissesse decepcionado com Deus. É a pessoa que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu algum parente, um filho que amava muito, e depois disso se amargurou com o Senhor, pois ela não consegue entender o que aconteceu. Que amor é esse que permite que você passe por essas coisas? Esse é o assunto do apóstolo Paulo aqui no versículo 35. Esse é o assunto do apóstolo Paulo aqui, no verso 35 e até o final do capítulo 8. Nós vamos retomar, meus irmãos, a nossa meditação a partir do versículo 35, considerando o argumento do apóstolo Paulo, para termos uma certeza ainda maior, para termos uma certeza ainda mais firme, de que nada, nem mesmo as piores circunstâncias, nem mesmo as piores experiências, nem mesmo as piores situações podem nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Então olhe para o verso 35 e leia esse versículo comigo mais uma vez. Romanos capítulo 8, verso 35, vamos ler todos juntos. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nós já observamos, já respondemos a algumas perguntas que Paulo faz aqui desde o início, desde o verso 31. Alguém pode ser contra nós e nos destruir? Não. Deus vai nos negar algo que seja necessário para a nossa salvação? Também não. Existe alguém que consiga nos acusar e nos prejudicar diante de Deus? Também não. Alguém conseguirá nos condenar depois de termos sido justificados por Deus e de termos a Jesus, o nosso Salvador, também como nosso intercessor? Alguém vai conseguir nos condenar? Muito menos, meus irmãos. Então o que é que resta? Resta perguntar: há alguém, há alguma coisa que consiga nos separar do amor de Cristo? Paulo vai dizer que não há. Ele vai dizer que não existe. E um detalhe, irmãos, que nós não podemos deixar passar, é que no início do verso 35, Paulo usa um pronome interrogativo masculino. Ele usa uma palavra pessoal quando ele pergunta, veja, quem? quem nos separará? Ele não vai mencionar apenas abstrações. Ele não vai mencionar apenas situações no abstrato, mas ele está pensando em alguém que usa todas as coisas que ele vai mencionar para tentar nos destruir. A ideia é que, mesmo que o próprio Satanás venha como a personificação das tribulações, não existe possibilidade de sermos separados do amor de Cristo. Paulo quer que todos nós saibamos que, em todas as coisas, Satanás é o grande perdedor. E ele começa a mencionar, então, veja, a tribulação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? E, meus irmãos, prestem atenção nesse detalhe, porque nós temos o costume de falar de tribulação de forma bem ampla. Nós temos o costume, por exemplo, de, quando estamos enfrentando alguma dificuldade, nós dizemos que estamos enfrentando uma tribulação. Como é que vai a sua vida? Ah, muito atribulada. Por quê? Muito boleto para pagar. Nós usamos a palavra tribulação de maneira bastante ampla. A questão é que, biblicamente, a palavra tribulação possui um significado bastante específico. Biblicamente, tribulação não é usada para falar de qualquer dificuldade que a pessoa enfrenta na sua vida. Para que vocês tenham uma ideia, a nossa palavra em português, tribulação, ela deriva de uma palavra em latim, a palavra tribulum, que é o nome de um instrumento que é popularmente conhecido como mangual. Um mangual pode ser usado como uma arma, mas ele também era usado antigamente como um instrumento de madeira para bater no trigo e assim separá-lo do joio. Chegou um momento, irmãos, em que os crentes, eles eram tão perseguidos que parecia que estavam sendo espancados como o trigo. E foi isso que, na antiguidade, passou a ser chamado de tribulação. Tribulação é uma palavra específica para perseguição aos cristãos. Isso é confirmado pela palavra que o apóstolo Paulo usa no texto grego. A palavra que Paulo usa descreve, meus amados irmãos, o ato de apertar, de oprimir, de esmagar algo até o fim. Então, um cristão atribulado é um cristão oprimido, é um cristão esmagado, é um cristão apertado. Tribulação aqui, meus irmãos, significa aflição externa. Aflição externa provocada por outras pessoas. O pastor Martin Lloyd-Jones vai dizer que a impressão dada aqui é a de um homem que está sendo batido e rebatido por causa da sua lealdade a Cristo. Nós vivemos em uma região, irmãos, onde nós não sofremos esse tipo de tribulação. Nós não somos batidos e rebatidos, nós não somos espancados por causa da nossa lealdade a Jesus. Mas veja, nós já enfrentamos ojeriza em algum nível por sermos crentes. Somos xingados nas redes sociais. Pastores são ridicularizados por serem pastores. Em vários lugares, hoje, igrejas já são pichadas e depredadas. Então, mesmo sem termos a exata experiência dos nossos irmãos do passado, nós conhecemos um pouco do que é tribulação. Pode ser que você tenha sido severamente atribulado em razão de pessoas nas quais você confiou. Você pode ter sido abusado quando criança. Você pode ter perdido o seu emprego por causa da desonestidade, da inveja de um colega de trabalho. Pode ser que você tenha convivido durante muito tempo com um cônjuge abusivo e violento. até mesmo infiel. São muitas as tribulações que nós temos de encarar. Olhando para o verso 35, além da tribulação, veja que Paulo vai mencionar agora a angústia. De acordo com os comentaristas, tribulação e angústia devem ser tomadas juntas. Tribulação e angústia trabalham juntas, porque enquanto a tribulação fala da aflição externa, de como os cristãos são oprimidos por outras pessoas, a angústia, ela descreve a aflição interna. A palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, descreve um lugar apertado, e dentro desse lugar nós nos sentimos extremamente sufocados. Um léxico vai dizer que o sentido comunicado por essa palavra é o daquela sensação que nós temos em muitas ocasiões de que o mundo caiu sobre a nossa cabeça. O interessante é que o único autor do Novo Testamento que usa essa palavra é o apóstolo Paulo. Paulo é o único autor do Novo Testamento que fala dessa angústia, dessa aflição interna. Mas abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 53. Porque a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, nela nós encontramos essa palavra sendo usada para descrever o sentimento de desespero. O desespero que você sente diante de inimigos que vêm para destruir você. Deuteronômio, capítulo 28, verso 53. Abra a sua Bíblia. Vamos ler todos juntos. Deuteronômio 28, verso 53. Leia comigo. Diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Esse aqui é um trecho das chamadas maldições decorrentes da aliança. Essas coisas aconteceriam ao povo de Israel se o povo de Israel fosse infiel ao Senhor. E uma das maldições da aliança, caso a aliança fosse quebrada pelo povo de Israel, é que o Senhor traria inimigos para oprimir o seu povo, o Senhor traria nações que hostilizariam Israel, e o sentimento experimentado pelo povo de Deus era a angústia, o sentimento de desespero diante da violência, diante da opressão. Nós também não enfrentamos isso aqui exatamente dessa forma. Mas nós também temos no nosso dia a dia uma medida do que é estar angustiado. Aquela sensação de que tudo dentro de você está sendo apertado. Aquela sensação de que o mundo está despencando sobre a sua cabeça. João Calvino explica o que é a angústia aqui em Romanos 8,35. Ele diz que a angústia é o sentimento interno quando as dificuldades nos enfraquecem para não sabermos que curso seguir. E normalmente isso acontece. A angústia é tamanha, o sentimento de abandono é tão forte que a gente simplesmente não sabe o que fazer. Angústia, meus irmãos, é algo que nós experimentamos pelas mais variadas razões, não apenas por sermos pressionados. O pastor Donald Gray Barnhouse, ele nos ajuda a entender isso melhor. Ele diz: no decorrer do meu ministério, lidei com centenas de casos em que pessoas estavam em grande sofrimento devido à estreiteza de suas vidas. Aqui está um homem que teve grandes ideias, que tinha grandes planos no início da sua vida, mas agora, ao se aproximar dos 40, percebe que a sua vida não terá muito sentido, que o seu tempo será gasto apenas para terminar de pagar o financiamento da casa e para educar os seus filhos. Esse homem percebe que nunca receberá nenhuma promoção no seu trabalho, Ele nunca passará de um assistente do segundo vice-presidente. Isso o angustia profundamente. Já aqui está uma mulher que tinha pensamentos grandes, que tinha sonhos de vida profundos, mas que ao se aproximar dos 40, sendo mãe de 2 ou 3 filhos, vive em um casebre apertado, com um orçamento apertado, e sabe que não existe futuro para ela fora do círculo em que se encontra. Muita gente se vê angustiada por essas situações e por outras parecidas. Nós sabemos o que é estar angustiado. Mas não é só tribulação o problema. Não é só tribulação e angústia. Veja o terceiro problema que Paulo menciona no verso 35. Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou o que agora? Perseguição. A palavra perseguição aqui, irmãos, é uma palavra ainda mais forte que tribulação. Perseguição não se trata de um simples ataque ou de uma eventual pressão sobre o cristão. Aqui, perseguição significa sistematicamente organizar um programa para oprimir e matar alguém. Esse programa tem como objetivo destruir os cristãos, matá-los, exterminá-los. João Calvino, mais uma vez, ele vai dizer que a palavra perseguição aqui denota a violência tirânica pela qual os filhos de Deus são imerecidamente atormentados pelos ímpios. E, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo sofreu perseguição mais de uma vez. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Veja o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 11. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 11, leia comigo, diz assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aí ele termina dizendo: que variadas perseguições tenho suportado. Veja que ele menciona Antioquia, Icônia e Listra. Essas três perseguições, irmãos, vocês podem ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14. Em Antioquia, Paulo foi expulso da cidade devido a uma perseguição levantada pelos judeus. Ele sai de Antioquia, vai para Icônio, e em Icônio os judeus o insultaram e tentaram apedrejá-lo. Ele precisou fugir de Icônio. Ele sai de Icônio e vai para Listra. Em Listra, ele volta a ser perseguido. O que é interessante na perseguição que Paulo sofreu em Listra é que quando ele chega à cidade, ele começa a pregar e a sua pregação começa a ser bem sucedida ali naquela cidade. Mas os judeus de Antioquia e de Icônio o perseguem até Listra. E ali, meus irmãos, ele é violentamente apedrejado e chega a ser dado como morto. Então Paulo, ele não é um teórico. Ele não é alguém que está filosofando ou fazendo teologia como se estivesse em uma torre de marfim. Ele sabia o que era ser perseguido. Nós não sabemos o que é isso, não nesse nível. Nós não sabemos o que é esse tipo de perseguição. Muitos irmãos nossos sabem ao redor do mundo. Muitos irmãos nossos em países como Coreia do Norte, Eritreia, Nigéria, Somália e muitos outros sabem bem o que é ser perseguido por causa do nome de Jesus Cristo. Ainda assim, Como bem destaca o pastor James Boyce, irmãos. Preste atenção nisso. O pastor James Boyce vai dizer que as perseguições são uma resposta normal a qualquer testemunho ou posição cristã sincera. Eu vou repetir. Perseguições são uma resposta normal a qualquer testemunho ou posição cristã sincera. E por esse motivo, meus irmãos, o pastor James Boyce vai dizer que nós vamos experimentar perseguições na medida em que confrontarmos o mundo com as reivindicações de Cristo, de que Ele é o Senhor. À medida que você for fiel nesse testemunho, você pode esperar ser perseguido. O pastor James Boyce faz ainda algumas observações sobre perseguição que são importantes. Ele vai dizer que perseguição pode significar ser preterido em relação a alguma honra ou promoção. Ele fala de pastores que podem experimentar isso de um superior que os empurra para lugares distantes, para congregações pequenas, porque esses pastores estão mais interessados em ensinar a palavra de Deus com todas as suas arestas do que em promover os programas denominacionais e se submeterem à vontade da cúpula. Ele diz ainda: às vezes, especialmente quando os cristãos se opõem a algum grande mal-estar nacional, podem até ser processados nos tribunais com vistas a serem silenciados ou tornados sem qualquer atuação. Essa semana nós tivemos uma chispa, um vislumbre disso. Quando o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica revogando outra nota técnica de 2022. A nota de 2022 proibia o uso de cloreto de potássio em abortos realizados até a 21ª semana, naqueles casos que são permitidos pela legislação brasileira, mas que, se diga de passagem, são proibidos pela lei de Deus. A nota técnica dessa semana revogava a nota técnica de 2022, retomando o uso de cloreto de potássio, e em pelo menos três dispositivos, em pelo menos três incisos, falando de aborto em qualquer idade gestacional. Os cristãos reagiram nas redes sociais. E à medida que reagiram, também respiraram muitas ameaças. Palavras de ordem sobre morte aos cristãos, que cristãos não deveriam ter voz, que cristãos não deveriam opinar, não deveriam levar religião para aquilo que é científico. É o que o pastor James Boyce diz. Quando nós, ou à medida que nós fizermos oposição a qualquer mal-estar nacional, nós precisamos esperar isso, nós precisamos esperar a perseguição. Donald Gray Barnhouse diz algo parecido. Ele diz: existem muitos pastores que foram relegados a pequenas congregações em lugares afastados, porque não estavam dispostos a se curvar diante dos desejos dos homens. Existem muitos dentre o povo do Senhor aos quais foram negadas honras terrenas, porque nunca buscaram as honras que os homens buscam, mas antes se gloriaram em serem fiéis somente a Cristo. Quantas vezes houve seguidores fiéis de nosso Senhor que foram rejeitados com escárnio, como sendo estreitos, puritanos, fanáticos, esquisitos e nos círculos eclesiásticos pelo mais contundente de todos os adjetivos: não cooperativos. Hoje seria algo como neopuritanos. Essas coisas acontecem, meus irmãos, com muita frequência. Volte para Romanos 8:35. depois de falar da tribulação, da angústia e da perseguição, vejam as próximas duas palavras que Paulo usa. Ele menciona também a fome e a nudez. Essas duas palavras, irmãos, fome e nudez, descrevem uma situação de calamidade experimentada, e é bem verdade que não são apenas cristãos que experimentam isso, tá? No mundo inteiro, existem muitas pessoas, existem milhões de pessoas que sofrem com fome e com nudez. Essa fome aqui está relacionada à escassez de alimentos, de maneira que boa parte da população mundial não tem o que comer. Nos tempos do apóstolo Paulo, a fome era o resultado da falta de chuva, do fracasso das colheitas, de desastres naturais como terremotos, incêndios, inundações, ou pragas de gafanhoto, ou ainda guerras. E todas estas coisas ainda existem nos nossos dias, de maneira que a fome no mundo ainda é enorme. E ela também afeta muitos cristãos. Cristãos que vivem em pobreza, cristãos que vivem em áreas perseguidas, cristãos que são vítimas de desastres naturais. Irmãos, saber disso é uma das coisas que mais dói em mim. Há um rapaz que eu sigo no Instagram, chamado Emerson. O perfil dele é Emerson Resolve. Ele grava vídeos no sul do país, abordando pessoas que você olha para as pessoas e você vê que são pessoas que vivem na miséria. E ele faz a seguinte pergunta: você topa ir no supermercado e comprar tudo que você quiser para a sua casa? E as pessoas começam a falar da fome que não somente elas, mas principalmente os filhos delas têm. É dolorido ver esses vídeos. E eu gosto de mostrar esses vídeos para os meus filhos. De vez em quando, né, como as crianças fazem, eles colocam dificuldades com determinados alimentos, reclamam de determinadas comidas. E eu gosto que eles vejam esses vídeos para eles saberem que há muita gente sem ter o que comer. Paulo também fala da nudez. E a nudez mencionada por ele, meus irmãos, também está relacionada à escassez e à pobreza severa. Irmãos, nós estamos todos aqui nesta noite muito bem vestidos. Mas lá fora, há muita gente maltrapilha. Há muita gente sem ter como se vestir de maneira minimamente adequada. E não ter o que vestir, meus irmãos, certamente também é algo que dói em qualquer pessoa que passa por esse tipo de situação. Fome e nudez também podiam ser o resultado de perseguição aos cristãos. Você deve lembrar, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos como os membros das sete igrejas da Ásia Menor sofriam boicotes nos seus negócios, eram despedidos dos seus trabalhos e passavam necessidade por causa da sua fé em Jesus Cristo. O fato de você ser cristão não torna você imune à fome, não torna você imune a essa nudez. E veja como Paulo conclui o verso 35. Ele fala agora, ele usa agora outras duas palavras: perigo e espada. Perigo, meus irmãos, aqui é uma referência ampla, pode se referir a várias coisas. Só que no contexto de Romanos 8, o foco está naqueles perigos aos quais os cristãos estão expostos simplesmente porque são cristãos. Em muitos lugares no mundo, a nossa época é exatamente igual à do Novo Testamento. Cristãos são detidos sem justificativa, são presos, encarcerados, atacados, espancados e até mesmo mortos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11, e veja que, quando Paulo lista as coisas que sofreu por amor a Jesus Cristo, ele vai mencionar uma série de perigos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 26. Paulo vai mencionar uma lista, uma série de perigos que ele sofreu. E a última, né, o último perigo que ele menciona no verso 26 é assustador. Leia comigo, 2 Coríntios 11, verso 26. Todos juntos, leiamos. Diz assim: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. E o último? Isso aqui é assustador. Em perigos entre falsos irmãos. Meus irmãos, são muitos os perigos aos quais a humanidade está exposta. São muitos os perigos aos quais a humanidade inteira está exposta, mas existem alguns perigos aos quais nós estamos expostos apenas por crermos no Senhor Jesus Cristo. E alguns desses perigos nós não conhecemos. E devemos ser profundamente gratos a Deus pela sua graça, que restringe a maldade, que restringe o ódio daqueles que odeiam os cristãos, mesmo aqui no nosso país. Porque, meus irmãos, aqui no Brasil mesmo, se não fosse o Senhor restringindo isso, se não fosse o Senhor refreando esse mal, como diz o salmista Israel, Israel quem eu diga. A espada mencionada por Paulo leva a violência implícita nos perigos anteriores ao seu extremo. Quando Paulo escreveu isso, meus irmãos, toda a igreja sabia muito bem do que ele estava falando. Paulo conhecia a espada muito bem, ele sabia disso muito bem. A começar pela participação dele no assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, e eu fico imaginando que uma das lembranças vívidas na mente do apóstolo Paulo, mesmo por ocasião do seu apostolado, era Estevão. Ele sabia bem o que a espada, o que o que a perseguição, o que o morticínio era para os cristãos. Quando ele escreveu Romanos, Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, já havia sido decapitado por Herodes. Muitos outros cristãos foram assassinados, passados a fio de espada, crucificados, queimados vivos, jogados às feras, mortos por gladiadores, assados dentro da barriga de um touro de metal. Meus irmãos, há um rastro de sangue, sangue cristão, ao longo de toda a história. Eu quero parar aqui e pensar em pelo menos duas aplicações para nós. Isso é importante, meus irmãos, porque boa parte do que o apóstolo Paulo menciona aqui não nos é experiencialmente conhecido. Nós não sofremos tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, como os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram e como muitos irmãos nossos em muitos lugares do mundo hoje sofrem. Aí você pergunta, qual é a utilidade desse verso 35 para a minha vida? Em primeiro lugar, esse verso 35, irmãos, é como um aviso para você. Esse versículo 35 é como um aviso para nós. Por meio desse versículo, o Senhor está gritando no nosso ouvido, dizendo: não descanse, não se acostume com a vida que você tem hoje. Mas nós estamos acostumados. Nós estamos embevecidos. Nós estamos anestesiados com a vida que nós temos aqui, na sociedade ocidental. Irmãos, eu creio sinceramente que a vida que nós levamos hoje, e nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que a vida que nós levamos hoje não vai durar para sempre. Em nosso país e no mundo ocidental de modo geral, é verdade que nós não experimentamos perseguição física por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Legal! Legal em certo sentido. Porque, meus irmãos, quando olhamos ao nosso redor para a vida normal da maioria dos cristãos neste país, nós somos possuídos por uma sensação de irrealidade. Veja, por qual motivo o Senhor tem permitido que vivamos como crentes em meio à sociedade sem experimentarmos toda a intensidade do fogo da perseguição? Por que que o Senhor age para que nós não sejamos perseguidos como irmãos nossos já foram e como outros são hoje? Veja, nós andamos livremente. Nós frequentamos restaurantes tranquilamente, passeamos pelos parques e pelos shoppings sem nenhuma preocupação, cumprimentamos amistosamente e somos cumprimentados por descrentes no meio da rua. É uma boa vida, não é mesmo? Por que que Deus permite que a nossa vida seja assim? Eu creio, meus irmãos, que uma das razões, dentro dos desígnios de Deus, para a nossa vida relativamente tranquila no Ocidente, é a pregação do Evangelho. O Senhor tem permitido a nossa liberdade da perseguição e do martírio, irmãos, para a prosperidade da pregação do Evangelho, para a ampliação dos limites da pregação do Evangelho, através da doação dos nossos filhos e do nosso dinheiro para enviá-los aos confins da terra. Mas veja, isso pode mudar, isso pode acabar a qualquer momento. É por isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção para termos o devido cuidado de não ficarmos anestesiados com as facilidades que nós experimentamos hoje. O que nós achamos que é normal é, na realidade, anormal. O que nós experimentamos aqui é incomum. Nós não podemos cair no erro de achar que a vida que nós levamos ou o estilo de vida que temos é um estilo de vida essencialmente cristão. Ser cristão é isso. O normal, irmãos, o normal para os cristãos é o que Paulo descreve no verso 36. Leia comigo o verso 36 de Romanos 8. Romanos 8, verso 36. Leia comigo, diz assim: todos juntos, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse aqui é o normal cristão. E Deus quer que nós saibamos disso. E é por isso que aqui e ali Deus permite que experimentemos um mínimo de tribulação. É por isso que aqui e ali o Senhor permite que experimentemos um mínimo de perseguição, como que nos avisando. Lembre do que você talvez já tenha testemunhado na sua universidade. Dos discursos que você provavelmente já ouviu na sua universidade, na sua escola, no seu local de trabalho. É como se Deus estivesse dizendo a você, por meio destas coisas: se eu parar de restringir, se eu parar de refrear isso, não apenas aqui, mas em toda a sociedade, vocês experimentarão muito sofrimento. Estejam prontos, pois um dia isso certamente vai acontecer. Isso vai acontecer. Quando? Nós não sabemos. Mas até a volta do Senhor, isso vai acontecer. Em segundo lugar, como é que você vai reagir quando essas coisas acontecerem? Como reagiremos quando essas coisas acontecerem? Qual será a nossa reação? Se essas coisas acontecerem na nossa geração, qual será a reação dos nossos filhos se tudo isso acontecer na geração deles? Por que essas perguntas são tão importantes, irmãos? Essas perguntas são importantes por uma razão muito simples. É porque os elementos que Paulo menciona aqui no versículo 35 têm mais a ver conosco do que com o Senhor. Mas como assim? Pense bem. Quando você começa a ler, a partir do verso 31, você percebe que todos os outros desafios foram em termos da atitude de Deus para conosco. As perguntas do verso 31 até o verso 34 giram em torno de: será que Deus é poderoso o suficiente para nos proteger de todos os nossos inimigos? E a resposta é: sim, Ele é poderoso, Ele é todo-poderoso, de maneira que se alguém se levantar contra nós, nós não seremos destruídos. Será que Deus vai nos negar alguma coisa necessária para a nossa salvação? Não. Tudo que é necessário para a nossa salvação, uma vez que nós temos Cristo, tudo nos será dado por Ele. Será que Deus vai aceitar acusações contra nós e nos condenar? Será que Jesus falhará na sua obra de intercessão em nosso favor? Paulo vai dizer: de forma alguma. Deus não vai aceitar acusação, Deus não vai nos condenar, Cristo jamais parará de interceder em nosso favor. Então vejam que os outros desafios diziam respeito a Deus. O verso 35, os desafios do verso 35 dizem respeito a nós. Paulo muda o seu foco e o coloca agora em nós. Veja que a ideia é: irmãos, o Senhor não vai falhar, mas e se nós falharmos? Que será se em consequência das provações, dificuldades e tribulações, de um modo ou de outro falharmos e por isso formos separados do amor de Cristo? Essa é uma preocupação mais do que justa. Porque, meus irmãos, nós não somos fortes em nós mesmos. Nós não somos poderosos como o Senhor. Nós somos limitados e fracos. Nós somos medrosos. Nós somos inconstantes. Não, eu sou forte, no Senhor eu sou forte. Quando a perseguição chegar, eu vou permanecer firme. Se o irmão não fala com você, se o irmão vira, se o irmão olha para você com a cara um pouco fechada, você já não quer vir mais à igreja. Que força é essa? Então é melhor confessar. Nós somos medrosos, nós somos inconstantes, nós somos humanos ainda pecadores. Então, será possível que sejamos separados do doce amor do nosso Senhor Jesus Cristo por causa, não de alguma falha dele, pois isso é impossível, mas sim por causa de um fracasso nosso diante das dificuldades, dos sofrimentos, das dores, das perseguições e das tribulações? Essa é uma preocupação legítima, meus irmãos, porque nós somos cristãos, nós professamos a fé em Jesus e existem dificuldades adicionais para todo aquele que professa a fé cristã. E você precisa saber disso, se você é cristão. É verdade que o mundo é um lugar difícil, mas se você é cristão, ele vai ser ainda mais difícil para você. Então a questão que Paulo levanta é: como podemos resistir a tudo isso? Não seria possível que, sob a tribulação, caiamos de uma forma ou de outra e sejamos reprovados? Pois somos fracos, estamos na carne, e esses inimigos poderosos podem desgastar-nos mental e fisicamente, podem desgastar-nos em todos os demais aspectos. E o que Paulo quer que você saiba, o que o Senhor quer mostrar a você por meio de Paulo, escrevendo esta carta, é que outros já passaram por todas essas dificuldades. Ele quer que você saiba que muitos ao longo da história experimentaram todas essas coisas e nenhum daqueles que foram amados pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, nenhum deles foi separado do amor de Cristo. Muitos hoje também enfrentam estas coisas. Ele quer que você saiba que essas coisas, por mais intensas, mais duras, por mais cruéis que sejam, não conseguirão arranhar o teu relacionamento com Cristo. Não conseguirão fazer nenhum mal a você. Pelo contrário, por causa de Jesus Cristo, por causa do amor do Pai, por causa da habitação do Espírito Santo em você, você vai vencer, mesmo que você lute com tudo isso aqui. Olhe para o verso 18 do capítulo 8. Lembre do que Paulo já afirmou aqui, Romanos 8, verso 18. Leia comigo, diz assim, todos juntos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, estejamos preparados. Porque a tribulação pode nos alcançar com toda a sua força. Neste mundo você vai experimentar muitas angústias e dores. Você vai ser perseguido. Você pode chegar ao ponto de passar, de ter escassez de necessidades básicas. De passar por necessidades básicas sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Pode acontecer de você ir dormir à noite em uma sociedade rica, abastada e liberal, e pode acordar em miséria, privação e perseguição. As suas economias, de anos e anos, podem simplesmente desaparecer. Podem ser confiscadas pelo governo. Pessoal aí da época do Fernando Collor sabe bem o que é isso. Isso pode acontecer de novo. Você aí casado, você que ama sua esposa, você que ama o seu marido, você pode experimentar a viuvez. Você pode perder os teus filhos. Muita coisa pode acontecer na sua vida. Você pode se ver em uma situação em que, de repente, faça a inevitável pergunta: será que eu fui separado do amor de Jesus? Paulo quer que você saiba: nunca! De forma alguma, mesmo nessas situações, você será mais que vencedor por meio daquele que amou você. Mesmo que tudo isso aconteça, você ainda experimentará do amor de Jesus Cristo. Pode ser até que de uma maneira mais intensa e mais doce. Paulo está convencido de que o papel de Cristo no céu não é só interceder pelo seu povo, mas o papel de Cristo no céu também é alcançar e sustentar a cada um de nós com o seu amor, que nos envolve com um poder tal que circunstâncias hostis e desagradáveis jamais conseguirão quebrar ou impedir. Então nunca duvide do amor de Jesus por causa das provações que vêm à sua vida. Lembre do que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. No capítulo 1 e no verso 7, ele diz que a provação da sua fé é muito mais proveitosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Pedro diz que a provação da sua fé redundará em louvor, glória e honra no dia em que o Senhor Jesus Cristo retornar. Por isso, meus irmãos, sigamos firmes, porque nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe hoje para todos sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé.